Júlio Cisner, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Duas empresas, a dona da Tomar Boutique Hotel e a dona da Casa dos Ofícios, associaram-se na compra das cotas da empresa Era Uma Vez em Tomar, detentora do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santa Iria, situada na ilha do Mochão e encerrada há mais de 3 anos. O caso foi abordado em reunião do Executivo Municipal de Tomar pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão. Estão assim criadas novas perspectivas para a requalificação e futura utilização daquele espaço.
Aquisição... Tempo já tinha indicado como possibilidade, porque essa questão já me tinha, digamos, soado. Entretanto, nos últimos dias, sei que isso também se tornou já público, mas dizer que, efetivamente, o município já foi informado da aquisição, portanto, da empresa que ganhou a concessão do edifício da antiga estalagem de Santa Iria, na Ilha de Mochão. Portanto, já fomos formalmente informados. Não houve possibilidade de trazer isso a esta reunião de Câmara, mas virá seguramente à próxima, porque para além dessa informação, também nos é colocada a questão de possível dilatação do prazo para realizar as obras e, naturalmente, abrir ao público. Portanto, conto poder trazer isso, essa questão, na próxima reunião de Câmara para a nossa discussão e votação. Ainda assim dizer que, portanto, já houve duas reuniões, pelo menos, com os sócios, portanto, ou seja, como acabei de referir, já é público, são dois sócios que se juntaram para pegar naquele projeto. Ambos com experiência já, nomeadamente na hotelaria em Tomar, e portanto com quem já reunimos para não só nos transmitirem aquilo que são as suas perspectivas, mas também questionarem sobre algumas questões essencialmente técnicas e legais, que, como também foi muito debatido no processo anterior, existem sobre aquele edifício e sobre aquilo que pode ou não ser feito naquele edifício. E, portanto, a perspectiva destes investidores, naturalmente, é poder, eventualmente com algumas alterações ao projeto que estava já definido, mas poder, naturalmente, avançar para a obra o quanto antes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar está à procura de quem queira explorar o novo quiosque da Várzea Grande, colocado na sequência das obras de reabilitação urbana daquela área, na zona da antiga Messe dos Oficiais. Este equipamento pretende contribuir para a dinamização daquele espaço, que ganhará assim novas apetências por parte dos municípios e turistas. O Executivo já aprovou o procedimento desta pública para a concessão do direito de uso privativo e exploração do quiosque na Avenida General Bernardo Faria, que terá como renda base 100 euros mensais. O direito de uso privativo e de exploração do quiosque para o desenvolvimento da atividade comercial é concedido pelo prazo de 15 anos, podendo a Câmara Municipal, findo esse prazo, aceder à prorrogação do prazo pelo período de 5 anos, devendo essa prorrogação ser devidamente fundamentada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, já reagiu às declarações do Presidente do Município da Chamusca e Presidente do Conselho de Administração da RSTJ, Paulo Queimado, sobre as dívidas dos municípios que integram a Tejo Ambiente àquela entidade e que, segundo o mesmo, podem vir a colocar em causa a recolha de resíduos sólidos na região já a partir do mês de abril. Anabela Freitas confirmou em reunião do Executivo Municipal, questionada pelos vereadores do PSD sobre o assunto, que, no caso da autarquia Navantina, a dívida é de mais de 9 mil euros, não deixando, no entanto, de acusar a RSTJ de estar meses sem faturar e depois faturar tudo de uma só vez, o que coloca problemas de tesouraria ao município.
Aquilo que é a dívida que a Câmara tem com a RSTJ, ou RSTS, chamem o que entenderem, é de 9 mil euros. E estes 9 mil euros são 9.328,73 cêntimos. Estes 9 mil euros dizem respeito àquilo que são a deposição de monos e, essencialmente, monos e resíduos verdes. Pronto, é isto que diz respeito a dívida que têm. Agora, não podem estar meses sem faturar e depois faturarem tudo junto. E, portanto, nós também temos uma planificação orçamental. E nunca ninguém disse que não íamos pagar. E, portanto, não é com ameaças que vêm publicamente colocar a Câmara a pagar. Mas aquilo que diz respeito, e daquilo que eu também tive a ocasião de ler as declarações públicas, em que ameaçam, sim senhora, deixar de fazer a recolha, eu só relembro aqui uma questão. A recolha de resíduos é um serviço essencial e, portanto, da mesma maneira que não se pode cortar a água, também não se pode fazer isto. E acho muito desagradável virem com este tipo de questões. Mas se querem falar publicamente, eu aconselhava à RSTJ a fazer aquilo que qualquer empresa faz com os seus clientes, que é, em vez de, durante um ano inteiro, andar a faturar com estimativas, faturar efetivamente pela pesagem, porque não faz sentido quando todos os meses recebemos a pesagem daquilo que é depositado e estarmos a pagar por estimativa. Portanto, se calhar convinha também eles começarem a afinar aquilo que são os procedimentos, nomeadamente que a própria ERSTAR obriga a ter. Mas pronto, as atitudes ficam com quem fica. Mas dívida da Câmara, 9.328,73 euros. Esta é a dívida da Câmara de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar está preparado para a segunda fase de desconfinamento. A indicação é avançada pelo Posto de Comando Municipal de Proteção Civil, com base nos recentes indicadores pandémicos no território nabantino. Basta dizer que nesta altura estão apenas ativas 5 infecções, sendo que não são detectados contágios desde há 4 dias consecutivos. Nesse sentido, refere o mesmo relatório, destaca-se o início das aulas presenciais do 2º e 3º ciclo, do 5º ao 9º ano, previsto a 5 de abril. Para este regresso foram reforçadas as medidas de segurança sanitária e as escolas estão preparadas para receber os alunos e toda a comunidade escolar, refere a mesma fonte, que confirma ainda que para dar resposta às necessidades de deslocação, tanto os transportes escolares como urbanos irão retomar os horários e circuitos normais nesta data. Refira-se que Tomar não tem mais de que uma infecção diária há 18 dias seguidos, num registro encorajador numa batalha que ainda assim está longe de estar ganho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de Centro de Saúde Aces Médio Tejo registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 em Vila Nova da Barquinha e 1 em Mação. Quanto aos casos acumulados em mais de um ano de pandemia, o Conselho de Orém registra o maior número, com 2.998, seguido de Tomar, com 2.477. Torres Novas com 1.983, Abrantes com 1.518, Entroncamento com 1.098, Alcanena com 1.017, Ferreira do Zêzere com 612, Mação aparece depois com 429, Vila Nova da Barquinha com 265, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aces Médio Tejo estão hoje 95 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 38 cidadãos nesta condição, seguido do Entroncamento com 23, Tomar 12, Abrantes 9, Orém 8, Vila Nova da Barquinha 3, Sardual 1 e Mação também com 1 caso. O Aces Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.739 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 95 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em marcha o plano estratégico para a evolução do sistema de saneamento de Alcanena, sendo que na última quinta-feira ficou marcada pela realização de uma sessão de apreciação de contributos, ocasião em que as diversas entidades envolvidas disseram de sua justiça. Esta ação, que esteve a cargo do município ainda de Aquanena, serviu de palco para a análise dos contributos direcionados aos dois referidos documentos estruturantes para as áreas do abastecimento de água e de saneamento do Conselho. Hugo Santarém, vice-presidente da Câmara de Alcanena, por exemplo, não escondeu a sua satisfação pelos elogios ao documento, reforçando que aquilo que está preconizado no estudo é um fator importante de aproximação.
Eu registro com enorme satisfação os elogios que foram tecidos a este importante documento que teve a sua apresentação e que hoje também está aqui a ser avaliado ao nível dos contributos, e por isso penso que o denominador comum que que ouvimos de parte a parte, com algumas questões que foram esclarecidas e que poderiam ou não ter aqui a totalidade do acolhimento, mas que do grosso da ideia que ficou, não só da opinião como até dos parceiros, é que realmente o que está preconizado neste importante estudo é do entendimento geral das diversas entidades e, por isso, acho que isso é um fator muito importante de aproximação e do sentido que o que está a ser delineado está a ser desenvolvido de forma correta e estamos a seguir o rumo correto. Eu acho que também aquelas questões que foram avaliadas, e de forma telegráfica queria dar esta nota, mais diálogo, mais integração, mais colaboração, é exatamente isso que estamos aqui a fazer. E por isso, nunca olhar para o copo estando meio vazio, mas olhar para o copo estando meio cheio. É exatamente esse o trabalho que nós estamos aqui a fazer hoje, com todos os atores, não só da indústria, mas também da questão ambiental, que é crítica para o nosso concelho e para o seu futuro. Estamos a dialogar, estamos a procurar integrar e estamos a procurar colaborar e por isso também acho que é muito importante que esta ideia fique bem clara, porque temos efetivamente as condições, todas as condições criadas para um futuro de concretizações em comum com esta grande bandeira do ambiente, da qualidade de vida do nosso concelho, da competitividade das nossas empresas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No mês de abril, o município da Sertã vai dar início aos trabalhos no âmbito da candidatura Estabilização Pós-Incêndio do Plano de Desenvolvimento Regional 2020, apresentada e aprovada na sequência dos incêndios que assolaram o concelho a 20 de julho e 13 de setembro de 2019. As intervenções localizam-se nas uniões de freguesias de Cumiada e Marmeleiro e de Sarnaste do Bom Jardim, Nesperal e Palhais. O objetivo principal das intervenções prende-se com a recuperação de infraestruturas afetadas, regularização do regime hidrológico das linhas de água e diminuição da perda de biodiversidade. Serão recuperados troços da rede primária e secções da rede secundária de faixas de gestão de combustível mediante o corte de arvoredo queimado ou sintomático de doenças ou pragas, sendo que o material de valor comercial será turado e empilhado junto aos caminhos. Será substituída a sinalética, quer de zona de caça, quer de defesa da floresta contra incêndios. Será ainda feita a limpeza numa faixa de 10 metros de margem, de modo a que o leito das linhas de água não fique obstruído por sedimentos e vegetação arbustiva, assim como consolidação das margens através da plantação e da recuperação de vegetação autóctone. Está contemplada também a instalação de comedores para a fauna selvagem. Os proprietários poderão acompanhar os trabalhos e proceder à remoção dos materiais resultantes das ações no prazo de 10 dias úteis, fim do qual o material não recolhido será removido pelo município da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Chamusca já deu início ao programa de apoio à recuperação do comércio local, programa que se caracteriza pela concessão de apoio às empresas nas despesas com rendas, com ordenados e com as faturas de eletricidade. Como referiu o Presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, estes apoios têm um montante previsto de 150 mil euros.
As grandes dificuldades que vão tendo aqui é de conseguir suportar os ordenados, é a questão dos encargos, principalmente com a renda e principalmente as contas de eletricidade, que são um peso enorme naquilo que é o condicionamento também das atividades por serem obrigadas a estarem encerradas. E, portanto, neste programa de apoio à recuperação do comércio local, temos aqui uma verba disponível para já de 150 mil euros de apoio, em que vamos apoiar a 75% estas despesas de ordenados de renda e eletricidade, se bem que temos aqui valores máximos mensais de 500 euros para rendas e para eletricidade e um valor máximo acumulado de 1.500 euros por mês para as despesas de ordenados. Portanto, o que nós esperamos aqui realmente é que isto também seja aqui uma bomba de oxigênio para que os nossos empresários, em nome individual, seja com estes estabelecimentos que estão em funcionamento, consigam suportar também estas despesas e consigam neste planos de confinamento, conseguir retomar o seu negócio de alguma forma mais, pelo menos com mais sustentabilidade. Nós aqui neste caso, portanto, não temos, por exemplo, as despesas de consumo de água, porque as águas do Ribatejo e nós enquanto acionistas portanto, já temos medidas específicas para esta questão. Quer dizer também que, portanto, fizemos aqui uma candidatura muito simplificada, porque aquilo também que fomos falando com as pessoas, e não tendo aqui estes rendimentos, alguns não conseguem pagar a segurança social, outros não conseguem pagar as finanças, e portanto, não estamos a pedir declarações de não dívida para que se possam ser concedidos estes apoios. E dizer também que o que nós fizemos aqui dentro do despacho foi que as despesas se reportassem aos meses de outubro, novembro e dezembro, portanto, numa altura em que realmente o comércio ainda estaria aberto a alguma parte do comércio e dos serviços, e que nós estamos fora se continuarmos com, ou se tivermos um retrocesso naquilo que é o plano de confinamento e tantas restrições à abertura, nós estamos fora de ir a uma segunda edição.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Face à atual situação de pandemia, Constância não vai realizar as suas festas do Conselho, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, as quais acontecem sempre por ocasião da Páscoa e teriam lugar neste próximo fim de semana. No entanto, a autarquia vai assinalar o dia do Conselho, segunda-feira de Boa Viagem, na próxima segunda-feira precisamente, 5 de Abril, com uma cerimónia que terá início às 10 da manhã com o hasteado das bandeiras no edifício dos Passos do Conselho, a que seguirá uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal alusiva ao feriado municipal e uma bênção simbólica de um barco do município no Rio Zezer. As atividades são restritas a um pequeno grupo de forças vivas do Conselho e serão transmitidas através da página de Facebook do município e do canal YouTube. Na Igreja Matriz de Constância irá celebrar-se uma cerimónia religiosa e evocativa da data. Recordo-se que o ponto alto das festas do Conselho de Constância é sempre o dia do Conselho, segunda-feira da Boa Viagem, o qual, além de múltiplas atividades culturais, integra a missa solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano, cerimónias que pelo segundo ano consecutivo não se realizam face à situação pandémica em que vivemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que na passada quarta-feira reuniu-se num sistema misto devido às atuais restrições do estado de emergência a Comissão Política do Partido Socialista de Tomar, que, de um modo bastante expressivo, elegeu a camarada e atual Presidente de Câmara, Anabela Freitas, como recandidata à Câmara Municipal de Tomar pelo Partido Socialista. Esta recandidatura surge como algo natural, decorrente do excelente trabalho em prol de Tomar e dos tomarenses. Uma das novidades destas autárquicas está na lista da Assembleia Municipal, onde será encabeçada pelo atual deputado Hugo Costa. Apresentaram-se ainda algumas recandidaturas de alguns atuais presidentes de Junta Freguesia e falo-vos, naturalmente, do Sr. Augusto Barros à Junta de Freguesia Urbana, mas também do Carlos Rodrigues à Junta de Freguesia da Aceiceira, António Graça à Junta de Freguesia da Sabacheira e Amâncio Ribeiro à Junta de Freguesia de Paialves. Estas recandidaturas surgem sem grande novidade para ninguém. Ambos são presidentes de junta com provas dadas e reconhecidas do seu mérito e do trabalho desenvolvido em prol dos seus fregueses. Apresentou-se ainda uma novidade na União de Freguesias de Madalena e de Zelga, onde o Arlindo Nunes não se irá recandidatar, avançando a Luísa Henriques, que é a atual número 2 e que todos os fregueses já conhecem a sua capacidade de trabalho e de liderança. A Comissão Política do Partido Socialista de Tomar, num comunicado oficial, elogiou fortemente o professor José Pereira, atual presidente da Assembleia Municipal, e Arlindo Nunes, atual presidente da União de Freguesias de Madalena e de Zelga, pelo seu trabalho e dedicação à causa pública, bem como a disponibilidade e abnegação ao colocarem os seus atuais lugares à disposição do partido para renovação. Os restantes candidatos serão apresentados para depois da Páscoa. E por falar em Páscoa, é certo que é essencialmente uma celebração de estar em família. Recordemos-nos que devemos ter uma Páscoa diferente. Mais uma vez, apelo para que não nos olvidemos do que aconteceu no Natal, em que o resultado foi uma terceira vaga completamente avassaladora, com mais de 10 mil novos casos diários de Covid e com o nosso SNS a chegar a uma ruptura, com um número estrondoso de doentes internados, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Por isso, vamos fazer desta Páscoa uma celebração mais restritiva, só com aqueles que coabitamos, para continuarmos na Zona Verde e voltarmos à tão desejada normalidade. Para finalizar, e porque hoje se comemora o Dia Mundial da Juventude, aproveitar para mandar um grande beijinho a todos os jovens. Porque ser-se jovem não é uma questão de idade, mas sim um estado de espírito. Uma boa semana e uma Páscoa feliz e em segurança. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.